Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Raul Teixeira. Bem-vindo, Raul.
Muito obrigado.
Raul, hoje mais uma vez temos uma relação de perguntas aqui encaminhadas pelos nossos telespectadores e a gente gostaria que você nos auxiliasse nos esclarecimentos. A primeira delas, Raul, é no que diz respeito ao batismo. O batismo é importante porque os espíritas não são batizados uma vez que Jesus foi. Qual é a sua visão?
O batismo é um ritual de iniciação. É um ritual social criado de sociedades muito antigas para estabelecer a mudança de um momento da criatura para outro momento. Batizava-se quando alguém desejava deixar uma ordem de ideias e adentrar outra ordem de ideia. Batizava-se quando alguém desejava participar de uma atividade religiosa que precisava dessa limpeza, dessa ideia de higiene para participar desses eventos. Desse modo, nós passamos a conhecer no mundo as cerimônias de batismo. E cada sociedade, desde que admitiu essa cerimônia, passou também a estabelecer que tipo de batismo teria, faria, etc. O batismo cristão, curiosamente, ele vem de tradições pagãs. Por quê? Porque no Velho Egito havia o templo da deusa Cotito. A deusa Cotito era a deusa da prostituição. Ficava esse templo em Alexandria. E, naturalmente, os marinheiros romanos, quando partiam do porto de Ostia e seguiam para Alexandria, estavam ansiosos por chegarem a Alexandria e participarem do culto da deusa tão apreciada por eles. Mas, para participar dos cultos de Cotito, era necessário que essa marinhagem fosse banhada, fosse imersa em águas perfumadas, a fim de que depois tivesse acesso ao cerimonial sexual da deusa Cotito. E essa prática deu aos indivíduos que faziam o nome de imersores, aqueles que imergiam as pessoas. E isso em grego se chama bapta. O imersor em grego é bapta. João, o precursor de Jesus, primo de Jesus, teve ensejo de travar contato com essa realidade do batismo no Egito, no templo de Cotito, e levou essa prática para Israel, começando a criar uma ordem de pensamento espiritual e propondo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, todas as pessoas que aceitavam a sua proposta, ele levava até ao Baal de Betabara, ao Vale do Jordão, para imergi-las. E, a partir daquele banho, ele admitia que essas pessoas tivessem espiritualmente renovadas para aquele novo tempo que ele anunciava com a vinda do prometido Jesus, que era seu primo biológico. Dessa maneira, João passou a ser chamado João o Bapta. João o Bapta, que em nosso idioma português é João o Batista, ou o Batizador. Então, de João o Batizador, João o Bapta, João o Batista, nós juntamos tudo e ficou João Batista. Mas esse termo Bapta significava o imersor, aquele que imerge, aquele que mergulha, aquele que batiza na nossa linguagem. Então, sendo um ritual de iniciação, não são todas as sociedades que o praticam. E ele passou a ser mais admitido, ou mais formalmente admitido, nas religiões. E cada uma tem seu ritual. No judaísmo, o menino aos 13 anos de idade é iniciado, é batizado, entre aspas, e se torna um cidadão para a comunidade judaica. Nas tribos indígenas, a partir de certa idade, e cada sociedade é assim. E no movimento cristão, surgiu a ideia de batizar com água, Porque Jesus foi batizado com água, e batizasse a criança, mas também o adulto pode ser batizado. Mas em função de que o cristianismo adotou o batismo? Não era pelas mesmas razões dos baptas do Egito, não era pelas mesmas razões dos baptas de Israel. Mas por quê? Porque se admite, desde os conhecimentos da Bíblia judaica, de que o ser humano nasce marcado pelo pecado de Adão e de Eva, o pecado original. E por causa disso, seria necessário limpá-lo desse pecado original, graças ao batismo. Então, para os nossos irmãos católico-romanos, faz todo sentido, porque eles admitem que o ser humano carregue esse pecado de Adão e de Eva. Na visão do Espiritismo, no entanto, nós aprendemos pela lei de justiça divina que um filho não pode pagar pelo erro de seu pai. A própria justiça humana não faz isto. Como é que Deus faria? Como é que nós, a eternidade toda, estaremos pagando pelo erro de Adão e Eva? Será que esse erro de Adão e Eva, da desobediência, de ter comido uma maçã, será que não foi pago ainda nesses milênios de humanidade, todo mundo pagando pelo erro de ter comido uma maçã? Então, como é que nós pensaremos nesses que matam, que estupram, que roubam, se comer uma maçã já determinou essa tragédia universal? Claro que isso não tem lógica para o pensamento espírita. E por causa disso, o Espiritismo não adota essa prática batismal. Mas como o batismo é um ritual de iniciação e tem um significado que é de limpar a alma do seu pecado original, e nós espíritas admitimos que esse chamado pecado original, o erro com que as criaturas nascemos, não é decorrente dos nossos pais, nem de Adão e de Eva, mas sim das nossas próprias vivências anteriores. Os indivíduos que foram maus no passado, eles retornam à Terra carregando essas marcas de sua maldade. Os indivíduos que tiveram um mau procedimento, uma má vida no seu pretérito, eles retornam à reencarnação com essas características. Então, qual seria o batismo mais eficaz para esse tipo de coisas? A educação. O Espiritismo propõe um batismo, já que é para renovar a alma, educacional. Porque se o batismo com água e sal resolvesse problemas morais da humanidade, nós entraríamos nas penitenciárias e batizaríamos os internos penais. Os mais delinquentes, os piores cidadãos, nós os batizaríamos e pronto. Eles estariam adentrados na vida espiritual e salvos dos problemas. Como é um ritual, nós sabemos que isso não é verdade absoluta. Por quê? Porque água e sal não renovam a alma. Daí, então, o Espiritismo propõe um batismo diferente. Educação. Se é para mudar o caráter, educação. E a partir daí, as pessoas dizem, mas Jesus Cristo foi batizado. Mas nós não estamos na Terra para fazer com os outros o que fizeram com Jesus. Estamos na Terra para fazer com os outros o que Jesus fez com os outros. Ele é o nosso modelo. E não os judeus, senão nós começaríamos a crucificar as pessoas, porque também fizeram isso com Jesus. Nós começaríamos a coroar de espinhos as nossas crianças, porque também fizeram isso com Jesus. Então nós daríamos no lugar da mamadeira uma esponja vinagrosa, porque também fizeram isso com Jesus. Daí nós não estamos na Terra, no movimento cristão, para fazer com nossos filhos ou com quem quer que seja aquilo que fizeram com Jesus. E ele se submeteu para que se cumprissem as escrituras. Nós estamos na Terra para fazer com o próximo aquilo que Jesus orientou que fizéssemos. Ama a teu próximo como amas a ti mesmo. Fazei ao outro o que gostaríeis que o outro vos fizesse. Esses são os ensinamentos do Evangelho. Não existe em nenhuma parte do Evangelho. Batizai os outros porque eu fui batizado. Não existe isso. No entanto, o Espiritismo, os espíritas, respeitamos profundamente todos aqueles que batizam, seja de que maneira for, e os batizadores. Mas para o Espiritismo não tem o mesmo significado, por isso nós não utilizamos a prática formal do batismo.
E nesse sentido também, Raul, qual é a visão espírita sobre o casamento religioso? Porque no espiritismo também não há o casamento religioso.
Sim, por causa da mesma questão de interpretação. Para o espiritismo, o casamento não é um papel que se assina. O casamento é um sentimento que se tem. A partir do momento que duas pessoas se amam e se respeitam e decidem por uma vida em comum, elas têm condições de formalizar esse casamento diante das leis do mundo. O casamento intimamente já se deu quando uma pessoa se dá à outra, quando uma pessoa pede a outra em casamento, quando uma pessoa se decide por viver com a outra e em regime de comunhão de vida, elas se unem debaixo de um mesmo teto ou não. Desse modo, a doutrina espírita propõe que, como Jesus propôs, que a gente dê a César o que é de César. Então, vamos cumprir o que a legislação estabelece, não porque o casamento da alma tenha necessidade disso, mas porque nós vivemos numa sociedade e que essa sociedade é regida por leis, para que a nossa nova família constituída, para que esse casal que constituirá uma nova família, passe a ter os direitos sociais, passe a se enquadrar dentro dos direitos e deveres sociais, passe a ser respeitado pelo Estado constituído, passe a ser vista pelo Estado como uma família, como uma instituição familiar. Então, é por isso que nós respeitamos a lei de César, a lei humana, e vamos até a autoridade que representa o Estado, o juiz, para que ele formalize a nossa cerimônia esponsalícia, a nossa cerimônia de casamento. Nada mais natural.
Raul, e sobre a cremação? Muitas pessoas perguntam se o espírito cremado tem algum sofrimento quando um desencarnado passa pela cremação.
O corpo, quando é cremado, impõe ao espírito o mesmo sofrimento de quando ele é sepultado, desde que o espírito carregue débitos na alma. A criatura muito apegada ao corpo, a criatura muito apegada ao materialismo, a criatura com muito medo de morrer, naturalmente ela fica psicologicamente presa aos seus despojos. Se o despojo é sepultado, essa criatura que está psicamente ligada a ele vai ter a sensação de que está morta dentro de uma caixa no fundo da terra, ou dentro de um gavetão. E se se queima esse corpo, a criatura psicologicamente ligada a esse veículo, vai ter a sensação de que está sendo queimada junto com o corpo. O que o Espírito Emmanuel propõe no seu livro Consolador da Federação Espírita Brasileira, por meio da mediunidade de Chico Xavier, é que, sendo a cremação um processo higiênico bastante importante para as sociedades, que se dê ao corpo um período maior de exposição ou de guardamento antes de que ele seja cremado. Emmanuel propõe 72 horas de prazo, porque afirma ele que nesse período os benfeitores espirituais têm mais tempo de ajudar ao espírito a se liberar da carcaça orgânica, do despojo, do cadáver, para não sofrer esse tipo de interveniência. Nas primeiras horas após o passamento, é muito comum que o espírito ainda se sinta muito ligado ao corpo e, por isso, todas as coisas feitas com o corpo repercutem sobre ele de maneira muito lesiva, se ele não tem uma boa estrutura espiritual. Naturalmente, como a grande massa da sociedade é formada por seres medianamente desenvolvidos em termos espirituais, com muitas limitações, é natural que essas criaturas sintam, mas não apenas com a cremação, sintam também com o sepultamento, com a inumação do corpo. Se a criatura está presa ao corpo, vale repetir, se ela está psicologicamente presa ao seu despojo, qualquer coisa que ocorra com esse despojo, ela vai sentir. Tanto na faculdade de medicina, quando se corta o cadáver, se o espírito estiver preso, ele vai sentir que é ele que está sendo cortado. Quando se faz a autópsia, ele vai sentir que está sendo cortado. quando se vela o corpo e ele está sentindo que aquelas pessoas estão ali em volta dele, ou contando piadas ridículas, ou zombando dele. E essa energia toda ele recebe porque está muito focado ainda no corpo que acaba de deixar. Mas se é uma criatura que ao longo da vida foi trabalhando essa ideia de desencarnação, de que um dia ela sairia do corpo e que a morte é um fenômeno eminentemente natural, na hora do passamento ela se libera desse corpo. Muitos espíritos não sabem nem o que foi feito do corpo, porque a mente está nos entes queridos que vai encontrar, na vida nova que vai passar a ter, nessa libertação que se configura a desencarnação para si. Então, cada caso é um caso. Mas, na generalidade, os bons espíritos propõem que, no caso da cremação, apenas se dê um prazo maior e não apenas 24 horas, para evitar-se que o espírito, tão proximamente à desencarnação, sofra o impacto da cremação.
Raul, nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos.
Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração.
Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800-644-2273.
Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, hoje com Raul Teixeira, trazendo alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores. Raul, antes de retornarmos aqui às perguntas, eu gostaria que você falasse de mais este lançamento da editora Frater, Cintilação das Estrelas.
O espírito Camilo quis homenagear o espiritismo, chamando a essa avalanche de ensinamentos, esse conteúdo maravilhoso, como uma cintilação de estrelas, como o brilho das estrelas. E neste livro ele aborda os temas mais variados sobre a reencarnação, sobre a doutrina espírita e seus múltiplos aspectos, sobre as provas e expiações da criatura humana, os sofrimentos no mundo, as dores, as lutas em família. Então ele faz uma varredura em vários temas do cotidiano, das vidas humanas, e trazendo a explicação, a orientação que a doutrina espírita tem. Então ele chama a esse conjunto de ensinamentos de uma cintilação das estrelas.
Então fica a sugestão de leitura, editora Frater, psicografia Raul Teixeira, pelo espírito Camilo. Raul, retornando às nossas questões, um dos nossos telespectadores pergunta: de onde vem para o homem as suas tendências boas ou más, Raul?
Essas tendências decorrem das suas vidas pregressas. Na visão do Espiritismo, nós não estamos na Terra por primeira vez e possivelmente não estejamos pela última vez. Todos proviemos de múltiplos passados. Como Jesus Cristo nos lembrou no Evangelho de João, no capítulo 14, que há muitas moradas na casa do Pai, e se não fosse assim ele já nos houvera dito, nós todos proviemos dessa marcha incessante em prol da evolução, em busca da evolução, pelos variados planetas. Estamos na Terra num mundo que se caracteriza pelas provações e as expiações. Provações e expiações são as nossas necessidades, tanto de aprendizagem quanto de pagar dívidas. Ora, se nós estamos na Terra com esse compromisso de pagar dívidas, é porque as contraímos em algum momento. E se não as contraímos aqui na Terra, as contraímos em alguma outra parte do universo, em alguma outra das moradas da casa do Pai. E a Terra é o lugar onde nós estamos carpindo, chorando ou trabalhando para dar conta desse acerto de contas com a natureza. Daí então, nós trazemos para cada vivência as marcas do nosso passado. Quando vemos as crianças com tendências boas, Crianças calmas, mansas, amigas, aquelas que distribuem as coisas com os colegas, aquelas respeitadoras, estudiosas, são os valores que ela traz do seu passado. Muitas vezes os pais dizem assim: essa criança eu nunca ensinei isto, e ela carrega essa bondade, eu não sou assim e ela é assim. Mas também encontramos crianças com instintos maus, que judiam dos animais, que agridem os irmãos, que agridem os pais, que detestam trabalho, que detestam responsabilidades. Obviamente que se ninguém ensinou isto a essa criatura nesta vida, ela traz essa bagagem consigo. Daí então, nós entendermos que trazemos o conteúdo, a bagagem de nossas existências anteriores para esta vida. E o processo da educação ou da reeducação, tanto em nível intelectual quanto em nível espiritual ou moral, é que vão nos ajudando a que nós nos libertemos desses problemas quando são questões negativas. No entanto, vale a pena verificarmos quando é que trazemos essas inclinações positivas, nossas crianças trazem as tendências boas, para que o incentivemos, para que reforcemos isto, a fim de que cada vez elas se tornem melhores.
Então não há nada que seja casual, tudo tem uma causalidade, né?
Tudo tem uma causalidade, não há uma casualidade. A divindade não joga dados, afirmava o cientista, embora já haja algum que digam que Deus joga dados, só que esses dados caem em posições muito boas, né? Então é muito importante saibamos que a vida é tão perfeita que as coisas estão como num tabuleiro de xadrez devidamente ajustadas, e uma peça vai dobrando a outra na medida em que nós vamos evoluindo, aquelas de mais valor vão eliminando as de menor valor, vamos tirando da própria alma o peso, o remorso, o complexo de culpa, por meio do trabalho, da prática do amor, do amor ao próximo, como propôs Jesus Cristo. Então, nós estamos na Terra com essa finalidade. Não é para sofrer, não é para chorar, não é para pagar pecado. Nós estamos aqui na Terra para evoluir. No entanto, para evoluirmos, temos que atravessar determinados caminhos. Se estamos aqui nesta cidade e vamos para uma outra cidade, nosso destino é chegar a outra cidade. Mas teremos que suportar o engarrafamento, teremos que pegar uma estrada em obras, teremos que atravessar rios, mares, teremos um monte de atribuições para alcançarmos o nosso objetivo. O objetivo da alma é a evolução, é o progresso. E aqui na Terra nós temos que enfrentar todas essas estradas, todos esses caminhos, todas essas lutas para alcançarmos o nosso desiderato.
E Raul, uma outra questão é sobre os embriões congelados. Um embrião congelado já constitui vida? Está nele já ligado um espírito?
Nós aprendemos na doutrina espírita que não são todos os corpos para os quais são destinados espíritos. Mesmo na gestação comum, muitas vezes a mulher está gestando um embrião que não tem espírito ligado a ele. E dali a pouco ela perde. Dali a pouco aquele embrião não sobrevive. No entanto, há situações em que o espírito é ligado ao embrião e, por razões naturais da causa e efeito, problemas orgânicos da mãe, problemas do serzinho, da má formação, tudo isso atrelado às suas bagagens, e ela perde também o bebê. E o bebê perde o corpinho, perde a oportunidade naquele momento. Então, há embriões nos quais há espíritos vinculados e há embriões nos quais não há espíritos vinculados. Temos aprendido com os nobres guias, nossos benfeitores espirituais, que há muitas entidades sofredoras no mundo dos espíritos, as quais os benfeitores vão procurar e lhes fazer propostas, se elas gostariam de vir à Terra para servir, por exemplo, ao progresso da ciência, para ajudar no progresso da ciência. Elas se reencarnariam num desses embriões, por exemplo, e esses embriões estariam submetidos ao sufrágio da ciência, o que a ciência quisesse fazer, ao invés de reencarnarem com lesões, com enfermidades, com paralisias, com loucuras, com problemas de toda a ordem, eles preferem vir transformando a sua prisão temporária em benefício para a humanidade. Da mesma maneira que os pesquisadores no passado iam às penitenciárias propor aos internos penais que quisessem participar da experiência, eles teriam uma diminuição de pena ou a liberação da pena, também no mundo dos espíritos. Se eles colaboram com o progresso da humanidade, eles recebem benefícios em função disto. Alguns desses espíritos chegam a receber benefícios de poder reencarnar. Então, são embriões que são colocados em algumas mulheres para que a vida prossiga e eles ganhem essa oportunidade. Por terem colaborado com a ciência, eles se privam de muitos sofrimentos com a reencarnação. Então, há outros que, depois de muito tempo presos ao embrião que serviu à ciência, congelados, eles são atirados fora. E ocorre o processo do desligamento, como ocorre o processo da morte comum entre nós aqui na Terra. De maneira que é algo bastante interessante, digno de ser estudado por nós, os espiritualistas de maneira geral, e pelos espíritas em particular. Mas não são todos os embriões que há espírito a eles vinculados. No entanto, muitos desses embriões têm espíritos vinculados.
Agora, nesse sentido ainda, Raul, a gente vê, tem certas mães que querem muito a maternidade e acabam perdendo seus filhos, né? Às vezes ainda no período de gestação, ou às vezes numa tenra idade, ainda 2, 3 anos, acabam desencarnando. E até pais com têm filhos jovens, 18, 20 anos, que acabam desencarnando por esse motivo, por aquele outro. Existe alguma, vamos dizer assim, prevenção de Deus contra essas pessoas? Isso é um acaso? Ou também isso tem uma causa definida, Raul?
Quase sempre, Coelho, aqui na Terra, nós tratamos a morte como se ela fosse uma coisa muito especial. Então, nós não podemos colocar como se Deus, ao fazer alguém desencarnar ou permitir a desencarnação, estivesse tramando contra, porque morrer é lei da vida. Não tem esse sentido no Espiritismo de nós pensarmos que Deus está punindo uma família ou uma pessoa com a morte. Naturalmente que não. A morte é a consequência do desgaste dos órgãos quando ela vem de maneira natural. Mas esse desgaste dos órgãos pode provir não da velhice, mas de uma enfermidade que vá consumindo o fluido vital do indivíduo e, de repente, esse indivíduo é compelido a deixar o corpo por falta de vitalidade para a manutenção desse corpo. Pode estar com 5, com 10, com 15, com 20 anos. Outras vezes, espíritos renascem na Terra com determinadas expiações a cumprir, com determinados dramas trazidos no seu inconsciente, que eles tem a necessidade do choque da desencarnação violenta. Quando eles sofrem essas desencarnações violentas, eles praticamente não sofrem a dor da desencarnação violenta, eles sofrem o traumatismo da desencarnação violenta. E o espírito é retirado para a região espiritual. E por que isto? Porque há certas cristalizações morais que nós não conseguimos resolver com amor. Há indivíduos que têm determinados vícios morais que ele precisa de um choque para que essas energias se soltem dele, para que essas energias se desliguem dele, como se quebra um cristal. Então, os benfeitores dizem que é uma descristalização ou a quebra de uma cristalização. A imagem da cristalização é apenas para que a gente verifique algo que está preso ao espírito, ao que o espírito se prende e que precisa ser liberado. De modo que morrer na Terra é algo bastante tranquilo, não se configura num castigo de Deus. E o castigo o indivíduo cria para si mesmo quando ele se suicida, quando ele procura a morte com suas próprias mãos, seja na velocidade excessiva, seja na drogadição, seja no suicídio propriamente dito com uma arma de fogo, com uma arma branca, ou lá o que seja, ou se atirando de um prédio, ou se atirando sob as rodas de um veículo, por livre e espontânea deliberação. Fora isso, a lei divina sabe que as criaturas desencarnam quando chega o seu momento.
Raul, nós queremos agradecer a você por todos os esclarecimentos trazidos nesse dia e esperamos contar com você em outras ocasiões. E aos nossos amigos de casa fica o nosso abraço, esperando contar com todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!